Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos fazer uma leitura lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos ler esse capítulo, enquanto os irmãos estão aí abrindo as suas Bíblias, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar com vocês, né, de poder andar junto esses dois anos e ser abençoado através, né, dos irmãos dessa comunidade. Vou sentir falta, né, de estar com os irmãos, mas entendemos que o Senhor nos quer em um outro campo no momento. Então vamos servir ao Senhor, né, servindo a nossa igreja central. Vamos, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Eu vou ler o texto, todo o capítulo 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor, e é bom ler a Bíblia, é a genuína palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe e fale conosco por meio desse texto. Gênesis capítulo 3, o texto diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos fazer uma oração. Bom Deus, nós somos gratos a Ti por Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E queremos pedir a Ti nessa noite, Senhor, que fales conosco por meio desse texto. Dá-nos ouvidos atentos, condição, ó Deus, de compreender a Tua palavra e que esta compreensão, Senhor, nos leve a uma obediência. Aqui estamos e clamamos que Tu nos ajudes em nossas limitações. Ó Espírito Santo, age em nós e por nós, para a glória do Teu nome, Senhor, para que nessa noite Teu nome seja honrado e glorificado e a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Louvado, pois, seja o nosso bom Deus. Estas duas últimas semanas têm nos trazido algumas surpresas que não são muito boas. Nós temos tido algumas dificuldades, algumas catástrofes, e diante dessa situação surgem muitas interrogações. E é comum, em momentos como estes, nós perguntarmos onde Deus está. Por que que Deus permitiu? Sendo Deus bom, por que que Ele permite que coisas como estas aconteçam? Por que caiu o avião? Por que o terremoto? Onde Deus está? Ele não é Senhor? Por que que tudo isso está acontecendo? Por que que nós não podemos confiar nos nossos representantes em Brasília? Onde é que Deus está? Nessa noite eu quero responder essas perguntas. Eu quero responder a vocês por meio desse texto. Por que que catástrofes acontecem? E onde Deus está? E o que Ele está fazendo? Não vou expor o texto na perspectiva de olhar para Adão, olhar para Eva, ver a serpente. Não, eu não vou parar, não vou me deter nessa parte do texto. O que eu quero observar nesse texto com vocês, exatamente por causa do objetivo, que é responder perguntas e por que desgraças acontecem, eu quero olhar para esse texto e buscar perceber através dele, através desse texto, algumas consequências que o pecado trouxe à nossa história. E é isto. Nós queremos falar então com os irmãos exatamente sobre as consequências que o pecado trouxe à nossa história. Para isto, eu quero que você volte aí à página da sua Bíblia, por favor, para o primeiro capítulo. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, que é importante para nós entendermos e chegarmos a uma resposta a estas indagações. Versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Gênesis 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Nós temos então aqui uma informação que Deus criou, né? No princípio Deus criou, mas observe no versículo 2 o que esse texto nos revela a respeito desta criação. Quando o texto diz aí no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e além disso diz que havia trevas. Então esse texto destaca essas três condições que envolvia o mundo em si, antes da sua criação. E aí nós vemos que, aonde havia trevas, o Senhor trouxe luz no primeiro dia da criação. O Senhor trouxe luz no primeiro dia da criação. O texto diz que era sem forma. Deus deu forma. Ele criou os céus, estabeleceu a terra e mares, segundo e terceiro dia da criação. O que estava sem forma, agora tem forma. Deus ordenou, Deus deu forma. E o texto diz que ela estava vazia, mas Deus povoou. Deus povoou. Quinto e sexto dia, Deus enche a terra dos seres viventes. E aí nós percebemos que aquilo que estava no caos, desordenado, agora tem ordem. Há luz. Há uma criação. E a criação que Deus fez, Ele fez muito bem e bem ordenada. Quando nós lemos o texto, o relato da criação, no capítulo 1, nós vamos observando que à medida que Deus vai criando as coisas, Ele vai dizendo que viu Deus que isto era bom. Isso se repete várias vezes no texto. Nós vamos ver Deus dizendo no 4, isto era bom, no 10, no 12, no versículo 18, versículo 21, versículo 24, viu Deus que era bom. E de fato, um Deus perfeito, glorioso, majestoso, Ele fez tudo muito belo e bonito e organizado. E no final, nós temos o registro no versículo 31 do capítulo 1, você está com sua Bíblia aberta, vê o final aí, a parte final diz, viu Deus que tudo quanto fizera, diz o que aí? Eis que era muito bom. Exatamente. Tudo que Deus fez, depois que ele cria tudo, Ele olha e diz, ficou maravilhoso. Tudo nos devidos lugares. Tudo perfeito. Havia harmonia plena na criação do nosso Deus. Porque Ele criou assim. Harmonia plena. Perfeição, beleza, grandeza. Saiu das mãos da palavra do Senhor. Aí nós chegamos no capítulo 3 que nós lemos. Mas antes de lermos o capítulo 3, nós temos uma informação no final do versículo 2, que Deus, depois de criar esse mundo belo e criar a mim e a você na pessoa de Adão e Eva, Ele os colocou em um local bonito, belo, onde eles teriam total condição de viver e viver muito bem. A terra a seu favor, tudo à mão, porque Deus havia criado desta forma. Só que Deus fez um teste com os nossos representantes. E você sabe qual foi o teste. Ele disse então a Adão que não deveria comer de um determinado fruto, porque no dia que ele fizesse isto, ele morreria. Ele perderia a relação com Deus e traria alguns problemas para a sua criação. E aí nós lemos então o capítulo 3, o diabo foi lá, enganou Eva, Eva comeu, deu para Adão e aí já o pecado entrou na nossa história. E aí o interessante é quando nós começamos a ler o texto, no capítulo 4, de início você é colocado de cara com o primeiro homicídio. Espera aí, tudo estava muito belo, bem organizado, Deus disse que foi muito bom, mas agora nós temos Caim matando Abel. O mundo ordenado por Deus, organizado por Deus, sofreu a ação do pecado. A desordem foi instituída na ordem que Deus havia criado. E aí, mais à frente, nós vamos ver, no capítulo 6, o texto relata que Deus disse, me arrependi. O coração do homem é totalmente mau. Os seus desígnios é contra mim. Eu vou acabar com o ser humano. E aí nós temos a história do dilúvio. O mundo belo, bonito, ordenado por Deus, por causa do pecado, ele entra em desordem. E é dentro desse contexto, irmãos, que eu quero falar com vocês a respeito das consequências da entrada no pecado do mundo, mas também eu quero falar com vocês a respeito da ação graciosa de Deus. Esse é nosso tema. As consequências da entrada do pecado na nossa história e a ação de Deus, a ação graciosa de Deus diante dessa situação que o pecado trouxe para a raça humana. Observando então essas consequências, de início, de imediato, a primeira consequência que nós tivemos, nós aqui estou falando do ser humano, nós seres humanos tivemos, foi o rompimento da relação com Deus. Este foi o nosso, eu creio que esse é o grande problema do ser humano. Nós perdemos a ligação com o nosso Deus. O texto que nós lemos, o Gênesis no capítulo 3, na parte final do texto, eu diria até de modo bem literal, Deus tirou o homem da presença dele, expulsou o homem do jardim do Éden. Claro, quando nós lemos o contexto, percebemos que ele poderia, quem sabe, Deus poderia ter deixado ele lá, mas o texto diz que lá tinha a árvore da vida. E Deus não queria que o homem comesse dessa árvore da vida e vivesse eternamente afastado dele. Então, esse homem é tirado da presença do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, falando disto em outras palavras, ele diz que o pecado matou você, que o pecado nos matou, que nós nos tornamos agora pessoas que vivem mortos nos seus delitos e pecados e, por isso, não conseguem glorificar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Isto foi consequência da entrada do pecado na nossa história. Perdemos a relação com Deus. E o pior, nos tornamos escravos do pecado. Antes nós tínhamos uma disposição para viver com Deus e para Deus. Agora, a disposição é viver contra Deus para o pecado. E nessa situação, irmãos, não resta outra coisa para nós, senão a condenação eterna. O mundo ordenado de Deus sofreu a ação do pecado, causando a desordem, separando-nos do nosso bom Deus. Essa seria uma consequência imediata na nossa relação com Deus. Mas as consequências se estendem. E essas consequências, quando nós olhamos, por exemplo, para você como pessoa, para mim como pessoa, nós temos consequência dessa entrada do pecado no mundo. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do ser de Deus. O pecado não roubou, não tirou de nós a nossa humanidade. O pecado não fez que nós perdêssemos a semelhança de Deus. Mas o pecado criou uma avaria séria nesta nossa semelhança com Deus. Irmãos, essa semelhança, essa imagem, ela está ligada diretamente com o ser de Deus. A imagem, a nossa imagem, depende do ser de Deus. Por exemplo, você, eu creio, alguns irmãos aqui hoje, arrumando-se em sua casa, alguns aqui devem ter ido à frente do espelho. Não é isso? Você foi lá à frente do espelho, pentear o cabelo, quem sabe ver se a roupa estava legal, sua imagem estava lá. Mas a imagem depende do original. A imagem depende do original. Nós nos desligamos dele. E isso trouxe prejuízos imensos para a nossa vida. A foto, querido, é uma imagem. Pode ser uma imagem de uma pessoa querida, mas não é a pessoa. Nós nos desconectamos com Deus. Prova disto? Prova disto? Eu tenho aqui nesse auditório pessoas que não gostam de algumas partes do corpo. Tem pessoas aqui que dizem, minha orelha não gosto, meu pé é grande, meu nariz, meu cabelo, desconexão, queridos. Nós nos desconectamos de Deus e de nós mesmos, por causa do pecado. Por que é que você faz coisas erradas? Por que é que você, muitas vezes, age contra a sua própria vontade? Desconexão, querido. O pecado agiu sobre nós de tal forma que fez com que o ser humano, em algumas situações, alguns, cheguem ao suicídio. Estamos desconectados do ser de Deus. Consequência do pecado. O que é, queridos, a bulimia? O que é a anorexia? O ser humano atentando contra a sua própria existência. Então nós vemos, querido, que nós vivemos dentro de um contexto onde nós temos jovens e alguns adultos que estão se mutilando, se cortando. Desconexão. Há poucos dias, uma emissora de TV fez um programa sobre isto. Né? Os jovens, os adolescentes se mutilando, se cortando. Por quê? Porque a vida está sem sentido. Porque não tem prazer, não tem alegria, alguma coisa não está bem, minha cabeça não está boa. Queridos, pecado nos desconectou do ser de Deus. E nós somos indivíduos que estamos fora do eixo. E quando eu falo fora do eixo, eu lembro da parábola que Jesus contou daquele jovem que saiu de casa, deixou o pai, deixou a sua família e foi viver sua vida dissolutamente. Lá nos meados, lá da parábola, o texto diz que o jovem caiu em si. Poft, caiu em si. Se ele caiu em si, ele estava onde? Fora da sua realidade. E aí nós vimos naquele contexto, daquela parábola, no momento que ele cai em si, é que ele se percebe que estava distante do pai, da casa do pai, e aí nós fazemos algumas relações com a semelhança da conversão. Mas o fato é, o ser humano, por causa do pecado, perdeu a conexão com Deus, e isto trouxe uma série de problemas para o próprio indivíduo. Mas não só isso, não só nos desligamos de Deus por causa do pecado, não só estamos com problemas em relação a nós mesmos, nos aceitar assim como nós somos, mas nós temos as consequências da nossa relação de um com o outro. Nossas consequências, as consequências do viver juntos. Nos tornamos egoístas. Pessoas que pensam em si mesmo e não estão nem aí se vão usar os outros para fazer de escada para subir na vida. Querido, pecado estragou a nossa relação. O mundo belo e bonito de Deus sofreu uma ação do pecado que criou uma desordem dentro dessa relação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a família, o pecado não acabou com a estrutura da família. Não, a família continua, a família está aí. Mas o que foi que o pecado fez em nós, dentro da nossa família? O pecado agiu de tal modo em nossa natureza que o homem, que é o cabeça da família, deveria amar, cuidar a sua esposa e fazer com que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Nós temos visto muitos homens batendo nas suas esposas, trazendo sofrimento para os seus filhos. Por que isto, queridos? Pecado na nossa história. O pecado entrou tão fundo na raça humana que faz com que uma mãe aborte. Como? Como entender um negócio deste? A mãe que deveria proteger o seu filho, acalentá-lo e seu útero até que ele nascesse para balançá-lo e ver chorar e se alegrar com ele, ela mata. Pecado, queridos. O pecado entrou na criação do Senhor e criou um estrago. É por isso que o avião caiu. No mundo de Deus não há desordem. Mas no mundo onde o pecado age, a desordem se instalou. É por isso que nós sofremos a morte dos nossos. É por isso que em alguns momentos nós somos surpreendidos com alguém dizendo está doente, é terminal. Nós vivemos dentro desse contexto de desordem, violência, roubo. Alguém que entra na sua casa, rouba seu televisor, sua cama, seja lá o que for. Pecado, queridos. Nós vivemos dentro de um mundo onde o homem explora o homem. Consequências do pecado. Consequências separados com Deus. Consequências em relação a nós mesmos. Eu, não me entendo, alguma coisa está errada na minha cabeça. Consequência na nossa relação. Mas isso vai além, vai além. Nós temos, por exemplo, consequência na sua relação, na nossa relação com a natureza. Nós que fomos criados por Deus para cuidar do planeta. Nós fomos criados por Deus para ser seu vice-regente. Deus criou tudo muito belo e bonito e disse, Adão, toma conta você e a sua família. Tome conta muito bem desta casa que eu fiz para você. Mas como nós temos nos relacionado com o mundo criado por Deus? Nós, na verdade, agimos como dominadores que destrói. Somos dominadores predadores do mundo criado tão belo e ordenado pelo ser do Deus. E aí nós vamos ver, nós destruímos a natureza, estamos fazendo isso, nós, seres humanos, estamos fazendo isso no dia a dia. A poluição está aí na nossa rua, se você anda aí na nossa rua, você vai ver em alguns lugares papel, lixo jogado por aí. E o pior, tem alguns de nós que faz isto, os que aqui estão. As nossas nascentes muitas vezes não são respeitadas. A nossa relação, ela foi, irmãos, modificada por causa da entrada do pecado no mundo. Algumas espécies nós já conseguimos extinguir. Outras estão na lista. Eu creio que alguns aqui devem ter visto, como eu vi, na última quinta-feira em um dos jornais, dizendo que a girafa entrou na lista dos animais que estão com risco de extinção. Você sabe por quê? que a girafa está na lista agora? Por causa da caça. Olha só, por causa da caça. Por causa que a agricultura está expandindo, ela está perdendo espaço para comer, e por causa da mineração. As abelhas também estão nessa lista, viu? E há uma campanha internacional em relação a isto, para que nós cuidemos das abelhas. Sabe por quê? Porque você depende diretamente dos insetos, em especial das abelhas. Boa parte das frutas que chegam à sua mesa tem o trabalho de um inseto, de uma abelha. Mas muitas vezes nós não estamos atentando para isto. O Brasil é o país número um em uso de agrotóxico, desde 2008. Queridos, o mundo está em desordem. E essa desordem, ela entra na nossa história por causa exatamente da ação do pecado em nossas vidas. Separados de Deus, com problemas pessoais, vivendo em dificuldade uns com os outros e destruindo a natureza. É assim que nós nos relacionamos com este mundo. Quando você olha para a criação não humana, você vê a desordem também. Olhe para a criação não humana. Vamos tirar o homem de cena? Vamos sair de cena? Olhe para a criação. Volte seus olhos para o texto. Veja comigo aí os versículos 17 a 19. Vamos ler esses versículos juntos. E aí o texto diz assim, Deus falando a Adão. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, e aí vem, maldita é. O quê, queridos? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os teus dias, a tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É que eu já posso ver uma das grandes bênçãos do Senhor. Deus não amaldiçoou você. Deus não amaldiçoou a raça humana. A maldição veio por causa da desobediência da raça humana, mas a maldição caiu sobre a terra. Mas isso traz um grande problema para a gente. No Éden, sem pecado, mundo ordenado, tudo em seu devido lugar, nós tínhamos a terra a nosso favor. Agora, o texto diz que ela se torna uma inimiga, não alguém que vai facilitar. Nós plantamos o milho, o cabeça vermelha vai lá e arranca. O carrapicho nasce. Então nós temos dificuldade para produzir. E o texto diz que a terra, nós vemos aí o texto, ele é bem claro, diz, ela produzirá também cardos e abrolhos. Isso significa, irmãos, que nós também temos uma terra que foi, que sofreu as consequências da entrada do pecado no mundo. É por isso, querido, que nós temos lagarta para comer, quem sabe, aquela flor bonita, ou aquela planta bonita lá do seu jardim, ou quem sabe a sua horta. É por isso, queridos, que nós temos a ferrugem que causa um prejuízo grande aos plantadores de soja. É por causa dessa situação que nós temos aí uma praga chamada o mal do Panamá. O mal do Panamá ataca bananais. Todas as áreas do mundo produtoras de bananas aparecem por lá. No Brasil não é diferente. E uma das nossas bananas que mais tem sofrido com esse problema aí desse mal do Panamá é uma banana que eu particularmente gosto. É a banana maçã, que já poucas vezes se encontra por aí em nossas feiras. Enfim, queridos, nós estamos vivendo num mundo onde o pecado entrou na nossa história e desestruturou, desorganizou a beleza que Deus criou. Por isso, nós temos terremoto. É por isso, querido, que nós estamos passando por um momento de seca tão grande. É por isso que tem alguns ali em cima se abanando. Exatamente, porque no mundo ordenado de Deus não teria calor, queridos. No mundo organizado por Deus, sem o pecado, nós vivíamos muito bem, obrigado. Tudo na dosagem certa, no tempo certo, no momento certo. Mas o pecado entrou na nossa história e bagunçou tudo. E é por isso que nós estamos ouvindo com tristeza as histórias dos carros-pipas aqui no nosso sertão. Quanta gente, quantas cidades vivendo uma situação onde a água um bem de consumo essencial lhes falta. Querido, desordem. O pecado entrou na nossa história, por isso nós temos terremoto, nós temos fome, furacão e avião cai. No mundo ordenado de Deus, querido, não há espaço para acidentes. Mas no mundo onde o pecado está, eles acontecem. E aí nós olhamos, irmãos, para essa realidade e agora conseguimos entender, ainda é por isso? É, queridos. É exatamente porque o pecado entrou na nossa história e desestabilizou, desorganizou as relações no mundo bonito e belo que Deus criou. Essas foram as consequências, mas não para aí, graças a Deus. Porque o texto não para aí. E neste momento, diante dessa realidade caótica, esse texto nos dá uma luz, que é exatamente a ação graciosa de Deus. Que é Deus olhando para a nossa realidade, para o mundo que nós vivemos, para aquele instante na vida de Adão e Eva, e ele prometendo resolver o problema. Onde é que está isso? Olha comigo aí, por favor. A graça de Deus se manifestando, e ele vai estar aí no versículo 15. Essa graça se manifesta aí. Alguns chamam esse texto do primeiro evangelho. É o evangelho sendo pregado aqui no livro do Gênesis. O que é que está escrito aí nesse texto? O texto diz assim, isso é Deus falando ao diabo, né? Versículo 14, 15, ele diz, olha, serpente, porque você trouxe esse mal para a humanidade, para o mundo criado, ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós, irmãos, estudamos esse texto, aí nós vamos perceber que aqui nós temos uma promessa maravilhosa, na qual Deus, sabendo o que o pecado trouxe para a sua criação, ele diz, eu vou promover alguém para retirar essa maldição, para mudar essa história. E aqui nesse texto nós temos a promessa de Deus, de ele que ele mandaria seu filho Jesus Cristo, para que seu filho pudesse então desfazer a obra do pecado na nossa história, na história da criação. E aí nós vemos Deus graciosamente poderia ter nos abandonado ali a nossa própria sorte, nos direcionado juntamente com o diabo e seus anjos para o inferno, mas Deus nos amou. E nos amou graciosamente, disse, eu vou promover a restauração, eu vou agir no sentido de mudar essa história. E aí nós vemos toda a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, Deus preparando um povo para cumprir a sua promessa. Deus chama Abraão. E aí nós vamos ver a história se desenrolando. Deus agindo na história para cumprir a sua promessa e mandar o seu descendente para restaurar o cosmos caído. E aí eu chego no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 9 a 14, diz assim, só ouça, não precisa abrir a sua Bíblia. A narrativa é a seguinte. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Eles aqui são os pastores. Um anjo do Senhor desceu onde os pastores estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande terror. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestes, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É Natal, queridos. Nasce Jesus. E quando Jesus nasce, se cumpre a promessa de que Deus estava agindo na história para restaurar a dignidade da sua criação, para restaurar a beleza e a ordem da sua criação. E aí nós temos o presente de Deus Jesus Cristo nascendo com a proposta de restaurar o todo para a glória do Senhor. Deus, querido, está sentado no seu trono, desenvolvendo o seu projeto de restauração para eliminar da nossa criação totalmente todos os males que foi ou que entrou na nossa história por causa da desobediência de Adão e Eva. E aí nós já podemos ver que a obra de Jesus Cristo já está fazendo efeito. A obra restauradora de Jesus Cristo já está em andamento. Prova disto? Quantos aqui já foram alcançados por a obra dele? Quantos aqui tiveram perdão dos seus pecados e puderam voltar a uma relação com Deus? Quantos de nós já tivemos a graça de participar disto lá no Éden? Adão nos separou de Deus, agora Jesus Cristo nos uniu ao Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus Cristo restaurando, queridos. É Jesus Cristo dando sequência ao projeto de Deus. Bem, mas eu ainda continuo pecador. É verdade, a obra não se completou ainda. Jesus Cristo está nesse processo. Ainda continuo como pecador, mas agora um pecador resgatado. Alguém que estava distante do Senhor, agora estou com Ele. E é nessa condição, irmãos, que nós estamos vivendo nesse mundo, que o pecado ainda age. Salvo, liberto do domínio do pecado, mas as consequências deles ainda estão aí. É por isso, querido, que terremotos acontecem, é por isso que aviões caem, por causa do pecado. O processo não ainda está no fim, mas nós estamos aguardando esse momento, não é verdade? Nós estamos aguardando o grande e glorioso dia do Senhor Jesus Cristo, no qual Ele virá com os seus anjos para eliminar de uma vez por toda as consequências do pecado no mundo e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou ao Apocalipse, lá no capítulo 21. Você tem o Gênesis começando a história e você tem o Apocalipse concluindo a história. No Gênesis você tem o texto dizendo: Deus fez tudo muito bonito, o pecado estragou. No finalzinho do Apocalipse você tem Deus dizendo: eu estou restaurando, eu vou restaurar, eu vou fazer tudo de novo. E aí a Bíblia usa a ideia, o novo céus e a nova terra. E nesse novo céu e nova terra, querido, não tem mais consequência do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí no finalzinho já, capítulo 21, versículo 3 e 4 diz assim: então, será João, ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E agora vem: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Novo céu e nova terra, querido. É para lá que nós estamos indo. E é nessa direção que o Senhor dos céus e da terra está levando tudo. Deus está presente no seu trono com o seu Filho, dirigindo todas as coisas para esse grande e glorioso dia, no qual todas as coisas serão restauradas, a desordem será tirada, e nós vamos viver num mundo ordenado por Deus, sem pecado, sem catástrofe, sem fome, sem sede, sem queda de aviões. Mas isso não aconteceu ainda. E eu não posso parar sem fazer uma pergunta a vocês. Não posso. Estamos aguardando esse glorioso grande dia. Mas enquanto esse dia maravilhoso não vem, qual é o papel da Igreja Presbiteriana de Heliópolis neste mundo? Qual é o seu papel dentro dessa conjuntura? Qual é o seu papel dentro desse processo de restauração, querido? Qual é a participação desta igreja neste processo que Deus está desenrolando, que Deus está mostrando, no sentido de trazer a ordem para o caos que o pecado estabeleceu? Sabemos, e a Bíblia é bem clara em afirmar, que a igreja do Senhor é a agência de Deus, que nós somos agência de Deus na terra, que nós somos a luz para este mundo, que nós somos os instrumentos de Deus para a restauração. não só do homem caído, mas também da própria criação. Olha o que o Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19 e 21. Diz assim: ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida daquela maldição lá atrás. Será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós temos duas possibilidades de interpretar esse texto. Alguns olham para esse texto escatologicamente dizendo: isso vai acontecer lá no fim, quando Jesus Cristo voltar, os filhos de Deus vão se manifestar e lá tudo vai ser restaurado. Mas há uma possibilidade, querido, uma outra leitura, e que você pode participar disto. No momento que alguém é salvo, que alguém é encontrado pela graça e é ligado a Cristo, e assim ele volta a ter comunhão com Deus, subentende-se que a obra de Cristo em sua vida age em todos os aspectos. Em que sentido? Estou de bem com Deus, em Cristo Jesus, tenho relação com Ele, devo começar a ficar de bem comigo mesmo, com a minha cabeça, por causa da obra de Deus, o amor de Deus na minha vida. Devo me relacionar bem com os outros, porque a palavra me ensina isto e me orienta a fazer isto. E devo me relacionar bem com a natureza. Devo ser um promotor, no sentido de guardar a criação, porque Deus confiou a mim o cuidado da sua criação. Deus confiou a você o cuidado do mundo. Então, nessa perspectiva, todo aquele que nasce de novo se torna alguém que vai cuidar da natureza, ou pelo menos deveria fazer isto. E aí nós temos um texto dizendo que a natureza está aguardando a revelação do povo de Deus, porque ela está esperando o grande e glorioso dia, onde a maldição vai ser retirada da sua vida. Mas a questão é, volto, qual é o seu papel dentro desse processo? Já disse que nós somos agência de Deus. E como agência de Deus, qual é o nosso campo, queridos? O que é que a Bíblia nos diz a respeito do campo desta igreja, o seu campo de trabalho? Na grande comissão, lembra lá? Ide aonde? Todo mundo. É isto, querido. Nós somos agência de Deus para o mundo. E como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. Pregar ao mundo que ele está debaixo da maldição do pecado, mas que Jesus Cristo veio para restaurar. E nós precisamos anunciar às pessoas que se arrependam e creem em Jesus Cristo e venham glorificar o nome do Senhor. E aí nós temos um convite, queridos, a missões mundiais. Nós precisamos levantar os nossos olhos, queridos, e pensar na possibilidade de ir mais além, alcançando tantos e tantos povos que cegos pelo pecado estão distantes do Senhor, mas que nós, como igreja, de alguma forma podemos chegar lá. Talvez algum nós, eu, você, não vá, mas nós podemos dar condição a alguém para ir. Nosso campo é o mundo, queridos. Ah, tudo bem, pastor, mas o mundo está um tanto distante, mas é nosso campo. Mas quem sabe, olha para teu Brasil, olha para o nosso Brasil continental. Quantos dos nossos estão distantes do Senhor? Rio Grande do Sul, um país que tem um país, olha só, um estado que tem um índice alarmante de macumba, espiritismo. É isso mesmo. Quantas pessoas estão lá? Nós podemos também alcançar esse povo, querido, através das missões nacional. Nós precisamos nos envolver. Ah, pastor, o senhor está indo muito longe. Tudo bem, querido, pense no Nordeste. Pense no nosso Nordeste, quanto dos nossos queridos nordestinos, que muitas vezes são desrespeitados, né, para aqueles, quem sabe, lá do Sul. Mas você está aqui, eu aqui, então vamos cuidar dos nossos. Quantos precisando, querido, ser liberto da escravidão, da idolatria, na nossa região, aqui pertinho da gente? Olha para o nosso Pernambuco, presta atenção no Pernambuco, querido, na mata ou no nosso próprio Agreste, dá uma olhada no sertão, quanta gente precisando ouvir da graça e da misericórdia de Deus. Nosso campo, queridos, e como igreja do Senhor, nós precisamos nos envolver nisto. E você, como pessoa, como alguém que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, precisa se envolver, querido, nesta obra. Como? Dando o seu tempo. Se envolvendo. Gastando, se for preciso. Nós temos uma urgência, querido. Nós somos agência de Deus para a promoção da restauração do mundo caído. E você que está em Cristo tem essa responsabilidade. Ah, pastor, mas ir lá para Aripina está longe. Tudo bem, querido. Heliópolis, nosso bairro é grande. Você talvez não consiga ir para a África do Sul ou, quem sabe, ir para um outro país lá da África ou voltar lá na Europa pós-cristã. Nosso bairro é grande, queridos. Nós temos uma área muito grande para alcançar. Heliópolis não é pequeno. Ah, tem mais aqui, né? Tem um bairro aqui, Indiano, né? Para aqui, nós temos um Indiano. Vamos lá, queridos, vamos pregar o Evangelho. Se envolva, meu filho, se envolva, meu irmão, nesta obra de propagação do Evangelho para glorificarmos o nome do Senhor. E à medida que a igreja prega, à medida que a igreja do Senhor avança, que o Evangelho é pregado, a obra do pecado vai sendo minimizada, porque pessoas vão sendo alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo e volta-se para glorificar o Senhor de joelhos. Igreja do Senhor, nós estamos aqui, temos uma grande missão para cumprir. Portanto, querido, cumpramos o nosso papel, entendendo que os acidentes acontecem porque o pecado entrou na nossa história, mas Deus está agindo para mudar tudo isto. Sabendo disto, queridos, sabemos que o mundo está nessa desordem por causa do pecado. Por isso, estamos sujeitos às piores catástrofes. É isto. Nós estamos sujeitos às piores catástrofes. Coisas ruins acontecem e vão continuar acontecendo. Coisas ruins acontecem e vão continuar acontecendo. Mas não para sempre. Não, 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 não. Não, não, porque o Senhor está agindo no sentido de, no momento certo, quando o seu filho voltar, ele vai eliminar toda essa bagunça que o pecado trouxe para a minha vida e para a sua vida. Mas diante de tudo isso, como nós devemos nos portar, querido? Nós precisamos olhar para o nosso Deus, Senhor soberano, que está sentado no seu trono, seu Filho Jesus Cristo, a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e olhar para eles com fidelidade, crendo na ação gloriosa, na ação restauradora da obra de Cristo, glorificando o nosso Deus, aquele que está no trono, que governa todas as coisas e que vai cumprir tudo de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Mas, enquanto isto não acontece, cabe a nós, cabe a você, cabe a essa igreja confiar plenamente nas promessas do Senhor. Isso mesmo, confiar plenamente nas promessas do nosso Deus. Mesmo que tenhamos que passar por aflições. Mesmo que tenhamos que chorar a morte dos nossos entes queridos. Nós precisamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor e descansar nele, porque ele está governando a história. Além disto, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. É isto. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho até que Jesus Cristo venha. Até que ele volte para acabar com essa bagunça. Porque ele vem, ele vai vir para restaurar tudo isso e inaugurar uma nova era. Novos céus e uma nova terra. Portanto, Igreja do Senhor, cumpramos nosso papel, sabendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a obra da Igreja. E eu finalizo com Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Eu tenho por certo que tudo isso que nós temos visto, que muitas lágrimas que nós temos derramado, não pode ser comparado com a beleza deste mundo restaurado, o qual o Senhor Deus está promovendo essa restauração para que nós possamos viver na sua presença e gozar plenamente da comunhão com o Senhor e do mundo criado por ele. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor, para dar-nos um mundo melhor para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor nos ajude, queridos. Enquanto ele não chega, faça a sua parte. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprir nosso papel. Enquanto ele não vem, se preciso, chore. Mas não esqueça, você precisa pregar o Evangelho. Que Deus nos ajude. Senhor, eu quero agradecer a ti. Porque nós não estamos, ó Deus, em um trem desgovernado. O mundo que nós vivemos, ó Deus, não é de jeito nenhum, Senhor Deus, um trem sem maquinista. Nós sabemos, ó Senhor, que Tu governa todas as coisas de acordo com o Teu poder e para a Tua glória. E que tudo está convergindo, Senhor, para o grande e glorioso dia no qual Jesus Cristo virá para tirar da terra a maldição, ó Deus, que foi imposta sobre ela por causa da nossa obediência. Para restaurar de modo pleno, Senhor Deus, a harmonia dessa criação. Para que assim, ó Deus, vivendo no novo céu e na nova terra, nós não tenhamos, ó Deus, animais extintos, nem fome, nem justiça, nem corrupção. Porque na Tua presença, Senhor Deus, no novo céu e na nova terra, tudo, absolutamente tudo, será muito bem ordenado e acidentes, com certeza, não acontecerão. Louvado, pois, seja Teu nome, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver nesse mundo onde as aflições estão presentes. Mas não deixa, Senhor Deus, que as aflições dessas vidas, Senhor, que as catástrofes tire de nós, ó Deus, a nossa fé e a nossa confiança e a nossa esperança. Não deixa, ó Deus, que elas nos intimide, mas que nós possamos, ó Deus, conscientes da realidade que vivemos, venhamos a viver uma vida de obediência e santidade a Ti. E que cada um de nós, ó Deus, se envolva na pregação do Evangelho, para que o Teu nome seja anunciado e para que a vinda do Senhor Jesus Cristo seja abreviada. Porque a Tua palavra é muito clara, Senhor, quando afirma que quando nós pregarmos o Evangelho a todas as criaturas, o Teu Filho virá. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel e que esta igreja e que cada um de nós aqui que está em Cristo entenda a sua responsabilidade e se envolva com o ministério de restauração, pregando o Evangelho para que a obra de Cristo, Senhor Deus, se manifeste e traga, Senhor Deus, dias melhores para o nosso mundo. Em nome, pois, do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém.